Em prosseguimento, é o 11 da ordem. 11 da ordem é o recurso ordinário número 166, dígito 67 do ano 2023. 166, dígito 67 do ano 2023. Relator é o desembargador Antônio Catão. São recorrentes Jéssica Juliana Santos Bandeira e Humanité Complexo Médico Hospitalar. Da inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Marcos Aldilson Correia de Souza. É o 11 da ordem, recurso ordinário número 166, dígito 67, do ano de 2023.
Aqui não consta divergência, nós estamos, doutor Marcos, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, doutor Cadão.
Conhecido recursos, negar provimento ao apelo patronal, dar parcial provimento ao recurso adesivo, majorando para 15% dos honorários.
Doutor Marcos, atende?
Vou sustentar.
Uma palavra, doutor Marcos.
Excelentíssimo senhor presidente dessa turma, doutor Marcelo Vieira, eminente relator, doutor Antônio Catão, doutora Ana Hinojosa, eminente representante do Ministério Público, doutor Adi, serventuário da Justiça, Alberto, Rafaela, colegas advogados que nos assistem presencial e remotamente, alunos das universidades UMG e UNEAL. Muito bom dia a todos. O recurso adesivo interposto pela recorrente recorrida tem um fundamento sobre a rescisão contratual em que o juízo de primeiro grau utilizou o princípio da imediatidade e acolheu tese de abandono do emprego. Ou seja, resumindo para que todos facilitem a interpretação, entendeu que mesmo havendo descumprimento das relações contratuais pela ordem legal incerta no parágrafo, na linha D do artigo 483, normatização essa que dá direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, entendeu que o prazo que foi aguardado pela recorrente caracterizava a ausência de imediatismo. Ora, se nós observarmos a peça exordial, não é? E as decisões do próprio TST em relação dessa matéria, as quais, na formação contida no artigo 927, inciso 5º do CPC, vincula, não é? Nós teremos indícios de que o entendimento adotado pela Varacó, a terceira vara do trabalho, não poderia efetivamente declarar o abandono de emprego. Aliás, causa espécime. Como se abandonar um emprego se a tese é de rescisão indireta de contrato de trabalho? Observe, Vossa Excelência, que a empresa não juntou um único documento no processo, um único, para comprovar o pagamento de atraso de salário, férias, 13º, recolhimento do FGTS, quer dizer, nada disso foi trazido aos autos, encargo que ela era dela, porque ela negou a relação em tese e declarou que havia os pagamentos. A leitura é simples, artigo 818.2, combinado da CLT, combinado com o artigo 373.2 do Código de Processo Civil. Me permitam fazer a leitura de uma das decisões, ela é curta, do próprio TST, em relação à temática da imediatividade. E tem um detalhe que precisa ficar estabelecido. O juiz entendeu que não houve, que ela deveria ter entrado com a reclamação, ora, imediatamente, quando o próprio artigo 11º da CLT disse que o empregado tem 2 anos para mover a reclamação, qualquer que seja o motivo. Então, diz o TST, numa decisão recente de 2021, né, nós citamos alguns, né, vou citar somente a menor, recurso de revista, vigência da Lei 13.467/2017, ou seja, a reforma trabalhista, como é conhecida. Rescisão indireta, imediatidade, desnecessidade, transcendência reconhecida, artigo 483D, abre-se parênteses, que esta foi a tese da inicial, descumprimento das condições de contrato de trabalho. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que o caráter imediatista não configura requisito à validade da rescisão indireta do contrato de trabalho, tendo em vista os princípios da continuidade da prestação laboral e da proteção da hipossuficiência, não havendo que se falar em perdão tácito. Precedente, recurso de revista conhecido e provido. TST, sétima turma, publicação 20/10/2001, nos autos do recurso de revista número 1023 do ano de 2019, publicado nesta, na data referida, na primeira turma. Por tais argumentos, doutor Catão, me desculpe, me permita, o senhor majorou os honorários para 15%, foi isso? Foi, ok,
eu até gostaria de dizer que eu vou divergir, eu não coloquei minha divergência, eu vou deixar em 10%, eu estou vendo essa divergência.
Ok, agradecido. Então, por essas razões, né, ausência de documentação, rescisão indireta do contrato de trabalho, e o que é mais interessante, o foco nessa... Né, nessa espécime, não é? Não há a correlação, nem muito menos colisão, entre o caráter imediatista e a rescisão indireta do contrário, do contrato de trabalho. Por essas razões, seria interessante rever a matéria e, como Vossa Excelência, doutor Gartão, sempre tem feito essas considerações, não é? É nesse sentido que a recorrente postula no recurso adesivo, né, alteração da decisão primária no tocante ao inacolhimento da rescisão indireta do contrato de trabalho e a indenização que Vossa Excelência acabou de julgar como precedente, né, aclarando a posição de Vossa Excelência, mesmo sem haver nenhuma incidência de demanda repetitiva, jurídica de demanda repetitiva em DDR. E a majoração, Vossa Excelência atendeu, razão pela qual prismas para reformar a decisão, deferir a rescisão indireta do contrato de trabalho e também indenização pelo não pagamento das verbas rescisórias, que nesse caso o pedido foi em 3 salários da recorrente. É assim como pugna a recorrente pela alteração da decisão de Vossa Excelência com todas as vênias. Muito obrigado.
Opa, doutor Antônio Catão.
Parte contrária não vai, não está inscrita para a sustentação?
Não, Catão.
É muito bem, como de praxe, colega advogado da tribuna, usou muito bem a tribuna, esclareceu os pontos peculiares do processo, mais importantes, destacando como foi acontecer com Vossa Excelência a preocupação na defesa do vosso constituinte.
Obrigado.
Primeiro tema, das verbas contratuais e rescisórias. A empresa se insurge contra a condenação do pagamento dos títulos trabalhistas, especificamente em relação às férias, FGTS, indenização compensatória de seguro-desemprego, a multa do 477 da CLT, aviso prévio e a equiparação. Entendi que, não obstante a alegação recursal da empresa, que nós temos um recurso aqui adesivo obreiro. Fiz esse destaque para que os alunos entendessem melhor. Então, não obstante a alegação recursal da empresa, restou incontroverso. E aí vem a importância da expressão incontroversão dos fatos. Precisa produzir prova numa instrução processual, se alongar numa audiência, quando a parte contrária admite a existência do fato. Então, repetindo, restou em controvérsia nos autos que a reclamante foi admitida em 28/7/2001 e trabalhou até 31/3/2022. E restou em controvérsia que o preposto, que é o representante da empresa, que à luz da norma processual trabalhista se faz presente na audiência para representar o empregador, e a lei trabalhista é muito específica sobre isso, né? Tudo que o proposto disser e confessar e que depor contra a empresa se constitui fato incontroverso. E o preposto da empresa, as folhas tais que eu cito, antigamente a gente tinha citação de folhas, né? Agora são citações de IDs. E eu não fico aqui, gosto de estar repetindo essas informações, porque os IDs antigamente, a gente tinha folha 64, folha 104, agora é um ID tão grande que parece um código de barra. Então o preposto confirmou em audiência, confirmou, o preposto da empresa confirmou tudo que foi dito no depoimento da reclamante, tornando assim incontroverso o direito à equiparação salarial pleiteada inicial. Faço ressaltar que não existe nos autos a prova da quitação dos títulos deferidos na sentença. Assim, em não havendo cumprimento dessas obrigações trabalhistas, corretíssimo o comando sentencial que determinou o pagamento, né? E trago aqui, entre aspas, né, esse cotejo que o juiz fez quanto a essa temática das verbas devidas, né? E fiz da justiça gratuita, eu nem vou falar, me pronunciar, porque já é conhecido tudo, né? Mas o recurso adesivo obreiro traz também uma temática contestando a modalidade de rescisão contratual, a modalidade da rescisão contratual e da indenização também decorrente que ele pediu como dano moral. A recorrente, agora a parte autora, o autor eu nem vi aqui o nome da parte,
Jéssica.
Senhora Jéssica. A recorrente, então tá certa a qualificação aqui. A recorrente não se conforma com a sentença que não acolheu o pedido de rescisão indireta. Alega que o fato da obreira, da empregada, ter ajuizado uma ação um ano após a saída do emprego, não isentaria a empresa da responsabilidade pelo descumprimento das obrigações. Insiste no pleito de rescisão indireta do contrato de trabalho e condenação do pagamento dessas indenizações por danos morais decorrentes. Entendi sem razão. Porque concebi que o juízo primário agiu acertadamente ao rejeitar a tese de rescisão indireta e manter a extinção contratual como se tivesse sido por iniciativa da empregada, que, segundo ele, deixou voluntariamente de prestar serviço para a ré no dia 31 de março de 2022. A ação é de um ano depois. Como bem registrado na sentença, embora a CLT, por meio do artigo 483, facute ao empregado o direito de cessar a prestação de serviço e ajuizar a competente ação pleiteando rescisão indireta, não autoriza o ajuizamento um ano depois da cessação da prestação de serviço, salvo para efeito prescricional. Nesse sentido, do mesmo modo que foi lavrado da tribuna, e o fez muito bem, a indicação de uma decisão do TST, trago uma decisão também noticiada pelo TST, dando conta que a demora no ajuizamento de ação pode impedir, sim, o reconhecimento de rescisão indireta do agente de atendimento, de um agente de atendimento. E aí cito o caso, produzido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, né? Decisão da lavra de Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos, muito bem respeitado nas suas decisões, né? E por um interregno, nesse caso concreto que eu cito, de apenas 6 meses. Aqui, a empregada passou um ano para entender que haveria direito à rescisão contratual de forma indireta. E lá no TST, a teoria que foi também adotada pela sentença de primeira instância está arraigada no chamado princípio da imediatidade. Estou trazendo essa matéria, posso aqui, claro, estou sempre aberto a ouvir os meus pares, mas entendo que é um ano, é um tempo longevo, demasiadamente longevo. Como foi a história aí que não se pode mais, eu não entendi, não se pode mais usar expressão vocabular. Eu tenho cuidado de usar, eu acho mais alegoria do que eu trago nas minhas defesas de voto, né, doutora Anne? As alegorias não são produzidas de forma tão, vamos dizer assim, tão rebuscada, não. E eu procuro no meu voto, lá no gabinete, sempre tratar realmente Mas eu acho que toda essa linguagem que está sendo dita aqui, para os estudantes, né, para o colega advogado, não está ferindo essa nova visão que está vindo por aí, de que nós devemos, né, nos ater. Não sei se você não chegou a frangir a testa, e com razão, né? Eu já frangi outros órgãos, mas tenho que me adequar, né? São posições que vêm aí das instâncias superiores, dando conta de que a gente deva traçar aqui um perfil bem mais popular, né, doutora? Mais popular. Mas é isso. Ou seja, em outras palavras, acho que a reclamante do caso aqui, ela demorou demais. Acho uma linguagem, aí fica muito forte, é um negócio danado. A gente está entre a cruz e a espada. Se eu disser que é um tempo longevo, está rebuscado. Se eu disser que demorou demais, talvez ofenda mais ainda.
Não
enfim,
ofendo.
Enfim, o que nós estamos aqui tentando esclarecer, doutor, é que nós também entendemos, mas estamos abertos a ouvir nossos pares, né? No sentido de que eu fui recentemente num processo anterior, doutor Anne, traçando, eu não lembro mais nem a matéria, fui dizer aqui um ditado popular que se diz muito na minha terra, e se diz, aí apontei para o doutor Marcelo, isso também ocorre muito na terra de Vossa Excelência, lá em Murici, que eu sou menino de interior, nascido no mato, igual a Vossa Excelência, que diz assim, assinou, não leu, né, o pau comeu. Aí depois foi uma crítica danada, mas eu estou aí, mas não é essa a linguagem popular que querem, né, que sejam ditos.
A gente tem que esquecer tudinho, viu, doutor, pelo jeito.
É o jeito, né?
Só que depois de certa idade é complicado.
Depois de certa idade a gente precisa
minha,
ser...
A minha.
Mas a minha também. Eu sou decano porque inventaram esse nome bonito que os estudantes saibam. Eu sou o decano da corte porque inventaram esse nome bonito para os idosos. Para os mais idosos, viu? Enfim. É nessa linha, sabe, doutor? Com muito respeito à parte, com muito respeito aos que venham votar, que eu construí essa posição de voto.
Vossa
e repito, por conhecer do... Só concluir. Por conhecer do recurso, negando provimento ao apelo patronal e dando parcial provimento ao recurso adesivo obreiro nesse aspecto, para majorar os honorários de sucumbência a cargo da empresa para um importe de 15%. É como propõe o voto. Mas Vossa Excelência queria fazer uma observação.
Eu gostaria de fazer uma observação. Se Vossa Excelência analisar, ainda que seguindo o entendimento sempre brilhante das decisões que Vossa Excelência toma nesse tribunal, se nós formos considerar, coisa rápida, considerar o abandono de emprego, não há um único chamamento por parte da empresa em relação ao reclamante. E nem há nenhum pagamento, por exemplo, ela podia consignar, já que houve supostamente o abandono, né? Não é o nosso entendimento. Apenas para esclarecer a Vossa Excelência.
Mas a minha tese não é bem de abandono, é de demora na suscitação da tese de rescisão indireta. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui os meus pares. Eu estou aberto a ouvir o doutor Marcelo, ao doutor Anne.
Excelência, só mais um detalhe. E em relação ao pagamento dos danos pelo atraso?
Eu fixei, não foi?
Não, o senhor não se manifestou. Só fixou na decisão anterior.
Não, fixei.
Fixou?
Fixou não. Danos, então eu acho que não.
Não. Ficou só os honorários, né? Pelo menos.
Mas há o pedido, viu, da indenização por dano moral.
Há o pedido, dano moral, né?
Quer dizer, você não se manifestou.
Decorrente de
atraso no pagamento das rescisórias.
Ô, doutor Catão, a Vossa Excelência não se manifestou verbalmente. Mas na proposta de voto o senhor enfrentou a.
Me ajuda aqui, doutor Marcelo, que o texto sobe dessa.
Só me engano, esse tópico aqui.
Qual é o valor?
Da modalidade de rescisão contratual e da indenização por dano moral.
Da modalidade de rescisão contratual, né? Mas aí eu tenho que incorporar essa posição no chamado trecho dispositivo do acordo que não foi feito.
Mas está aqui, não.
Vamos fazer agora, né? Não está no trecho dispositivo.
Eu também, assim, mas Vossa Excelência quem é o relator.
Omissão.
Pode dizer, doutor Marcelo, pode me auxiliar.
Não, porque o acordo agora também é um breve resumo, né? O que faz mesmo a coisa julgada no meu entendimento
não sobe.
É a conclusão. Não sei se o senhor enfrentou ela.
Eu não vi dano moral, por isso que eu não divergi quanto ao dano moral, porque eu não vi.
Aí eu estou negando.
Por atraso no pagamento.
Exato, eu indeferi, realmente. Indeferi, né?
O senhor está mantendo a sentença nesse tópico.
Exato. E por fundamento nas próprias razões da decisão. Eu trago aqui no trecho do acordo, no bojo do acordo, abri aspas para citar. Viu? Não fiz a alusão, porque às vezes um fato ou outro passa despercebido, mesmo aqui na empolgação da exposição do voto. Mas é nesse sentido, de acompanhar a decisão.
Mais aberto ao ouvido, doutor Marcelo, que eu ouvi procurando.
Não, eu estou acompanhando o senhor. Eu só não estou acompanhando em relação ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, que não dou 15, eu dou para 10.
Eu acompanho o senhor relator na íntegra, inclusive com um percentual fixado de
15%.
E a divergência da doutora Ana é só em relação a isso.
A isso. O resto, no mais, eu acompanho o senhor.
Então, por maioria, com o senhor relator.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutor.